Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
E aí, tudo bem?
Tudo ótimo, o mês da criança acabando, né? O ano passado a gente fez um programa todo sobre outubro rosa e beleza durante o tratamento oncológico. E agora, por que não falarmos do tratamento, da estética em crianças, né?
Vamos lá, então. É um assunto que pode ter muitas dúvidas, até meio polêmico, né, em alguns aspectos, mas como que a gente pode lidar com moda, estilo, tratamentos para as crianças?
Então, eu vou começar com o quesito maquiagem, que eu acho que é para eu, ainda mais mãe de duas meninas, né? Para quem não sabe, eu sou mãe de gêmeas, e que tinha um salão de beleza quando elas nasceram, né? Elas cresceram dentro desse salão de beleza. Uma seguiu a profissão, né? Então, imagina você conter aquele afã da criança de se inteirar e se integrar àquele ambiente como se fosse o dela. Então, eu acho que assim, a gente tem que usar de muito bom senso quando o assunto é criança, sabe? Porque a gente tem que pensar em uma pele que tem uma sensibilidade muito maior, que tem uma produção de sebo menor e, consequentemente, uma predisposição maior a alergias, a irritações. Então, assim, o que, que a gente tem que pensar? O que é aceitável, o que é adequado a essa criança? Uhum. A meu ver, tá? Primeiramente, maquiagem destinada à criança, tá? Porque o que acontece, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que às vezes a criança pega a maquiagem cara da mãe e a mãe pega e compra um kit paralelo, baratinho, para criança, desses de R$1,99. E é aí que mora o perigo, né? E em várias esferas. Então, assim, de que forma que a gente pode evitar isso? Por exemplo, criança ir para a escola maquiada, eu acho inaceitável, tá? Não é o ambiente para isso, é um ambiente de aprendizado, tá? E não de festa. Então, pontuar, primeiramente, que aquilo é uma coisa eventual, que não é uma coisa, é uma coisa reservada a um espetáculo de balé do colégio, a uma festinha, uma festa junina, o aniversário dela. Então, primeiramente, isso. Tá? E assim, eu tenho salão, para mim seria excelente que essas crianças estivessem todo dia no salão fazendo tudo.
E a criança, tá? Não vai ter noção, ela quer se maquiar o tempo todo.
Exatamente.
Né? Ela não tem noção que ela tá indo pra escola, ou enfim, ela quer fazer aquela maquiagem e pronto, né?
E hoje em dia, assistir a tutoriais no YouTube e tudo mais, né? Então de que forma que a gente pode coibir um pouco isso, né? Primeiramente, então é isso, usar produtos de boa qualidade e às vezes até de preferência voltados pra criança, tá? Há marcas de maquiagem infantil, hoje em dia, exclusivamente infantis. E há também linhas dentro de maquiagens normais voltadas às crianças, tá? O que eu acho, assim, condição sine qua non para você usar em criança. Que os produtos sejam hipoalergênicos, tá? E dermatologicamente testados. Então, isso eu acho primeira coisa. Segundo, que eu acho inaceitável você usar produto à prova d'água, porque a remoção desse produto é bem mais difícil numa criança. Ela não vai ficar passando um demaquilante bifásico, e óleo, e água micelar, e bururu, barará. A mãe já tem que passar nela, passar nas crianças ainda é desgastante também para essa mãe. A gente tem que pensar em ambos, né?
É verdade.
Então, assim, sempre tirar a maquiagem, então remover essa maquiagem com uma limpeza suave, para não friccionar muito essa pele, tá?
São produtos fortes esses demaquilantes também para a pele das crianças,
sim,
né?
Exatamente. Não são voltados a esse tipo de pele, que tem uma espessura diferente, uma produção de sebo diferente, uma textura diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Outra coisa que eu evitaria, tá? É usar em crianças menores base corretivo, glitteres de partículas grossas, tá? Isso pode machucar os olhos, inclusive. Eu já conversei com oftalmologistas que tiveram criança com lesão por esses glitteres, né? Então, muito cuidado em carnaval, em apresentações, tal, de balé, que a gente usa, faz mais uso desses itens, né? Hoje, em gel, assim, eles vêm com textura em gel, então não cai aquele grânulo no rosto,
Às vezes compra só o potinho do glitter em uma loja né, de produto de material escolar, às vezes, né?
Exato.
E joga no rosto da criança.
É, exatamente. Outra coisa, batons de longa duração e colas de cílios. Hoje as colas são de alta tecnologia e, assim, alta duração também. Então, isso não é recomendável para as crianças, um produto tão forte assim, né, para a pele dela. E eu acho que uso frequente também no dia a dia. É uma pele muito mais fina, né? É, ela irrita com mais facilidade. Então, ela vai se predispor mais a dermatites, a alergias, né? Não é exatamente a minha área, é coceira nos olhos. Uma vez coçando, ela pode levar...
E faz lesão daí, né?
Exatamente. Ou partículas que possam irritar esses olhos, né? Ressecamento e sensibilidade também. Assim, eu acho que é basicamente ou pôr um kit fantasia próprio para a criança ou conscientizá-la de que aquilo é um evento, certo? E de que aquilo é esporádico. É, outra coisa também que eu acho que é muito importante a gente conversar aqui, Letícia, é em relação a cabelo. Por exemplo, o menino querer cortar o cabelo do jogador de futebol, do cantor de rock que ele gosta, sertanejo, sei lá, whatever, o que ele gostar, tá?
Bem comum.
Tá tudo bem, porque aquilo não tem uma consequência maior para a saúde dessa criança.
É,
tirando eventualmente a saúde emocional, né? Que às vezes ela se projeta em figuras que, de repente, fazem campanhas não tão recomendáveis para crianças, ou tem uma linha de conduta não tão recomendável também. Mas, sob o ponto de vista técnico, não existe um problema maior. Então, um cortezinho de cabelo, uma franjinha diferente, sem maiores problemas.
E a descoloração? Porque a gente viveu uma fase aí do nevou, né?
Exatamente. Eu acho que, assim, uma coloração daquele... Ou papel celofane, mas, ó, gente, deixando claro que até o cloro da piscina, às vezes, você tem que fazer um abrasão ali, um ataque para remover aquilo tudo, né? Usar um shampoo de limpeza profunda, um pouco mais agressivo, uma coisa assim, ou protocolos típicos de salão para remoção disso. Então, cuidado com essas coisas também. Camaleão, né? Tintas que são, não posso falar marca aqui, né? Mas, enfim, assim, que são típicas, mas cor fantasia. Então, agora teve semana do cabelo maluco, Halloween. Então, cuidado com essas circunstâncias para não usar coisas permanentes na criança ou de difícil remoção, tá? Porque daí essa remoção também pode implicar em irritação do couro cabeludo, da pele, enfim, tá? Então, sempre fórmulas suaves, tá? Dos produtos e sempre sob a supervisão de um adulto. Eu acho isso muito importante. E se você for fazer em salões, com profissionais, sempre fazer com profissionais idôneos, que tenham uma história, uma referência, e também histórico de atendimento em criança, né? Não precisa ser um local específico só para crianças, mas que tenha uma supervisão e uma pessoa com conhecimento técnico para aplicar e depois para ensinar a remover também, tá? E remover tudo depois, né? Então, resíduo no cabelo, resíduo na maquiagem, isso tudo é muito importante. Outra coisa que eu acho, assim, muito relevante a gente abordar, Letícia, tratamentos como descoloração, como você falou aqui, ou alisamento, os químicos, não são indicados para criança, tá? Então, assim, gente, mas é só uma selagem. Alguns salões, criminosamente, inclusive, tá, vendem como uma hidratação um produto que vai formaldeído, ou, na melhor das hipóteses, ácido glioxílico, que, quando aquecido, vira formol. E produz formol, os efeitos de um formol, que comprovadamente é cancerígeno. Então, tanto é que está proibido pela Anvisa. Então, nós temos que tomar muita cautela com a composição desses produtos que vamos usar nas crianças, tá? Então, por quê? Em vez de você incentivar uma criança a mudar a estrutura natural do cabelo dela, não trabalhar emocionalmente e mentalmente ela para que ela aceite o seu cabelo e que ela goste de si, para que ela se goste, né? Isso eu acho que, assim, é um trabalho de formiguinha, uma vez que nós temos parâmetros tão irreais, assim, em Instagram, em TikTok, né?
Isso é um ponto mesmo, porque eu falo por mim, eu fui uma dessas crianças que teve mecha muito nova, né? Eu mexi
anos,
com 6 aninhos, eu já tinha uma mechinha azul, assim, foi a primeira que eu fiz, mechinha azul desse lado do cabelo. E eu gostava muito, assim, eu me inspirava muito nas artistas que eu gostava, RBD, eu fui bem dessa fase, assim, do Rebelde, era bem a minha idade.
Elas usavam bastante.
Então,
isso,
eu pintava muito meu cabelo. E eu não sei se é por isso ou não, mas hoje eu tenho muito cabelo branco.
Ah, não, eu acho acredito que isso não, que tem, não. Ver, isso, né? Tem um fator aí mais genético, estresse oxidativo, outras coisas, tá? Uhum. Mas, sem dúvida alguma, uma quebra de fio pode acontecer, porque a espessura desse fio infantil é muito menor, né? Então, assim, outra coisa que temos que tomar muito cuidado, além dos alisantes, tá? São ferramentas de calor, tipo chapinha, babyliss.
Criança, tá? Não precisa disso, né?
Exato. Se você puder usar só eventualmente isso sob a supervisão de um adulto com algum profissional especializado, tanto melhor, tá? E se a criança for fazer alisamentos, que sejam feitos as coisas mais, mais suaves, assim, mais ou naturais, especialmente desenvolvidas para a criança. Existem marcas que também têm tratamento, têm ativador de cacho, produtos para lidar com cachos e crespos. Eu acho muito bacanas. Tem produtos veganos. Então, procurar sempre produtos mais naturais e procurar tratar mais esse cabelo para precisar alisar menos e descolorir menos e colorir menos.
Bacana. E a gente comentou aqui também sobre unhas, né? Tirar cutícula. Eu também fui uma dessas que, infelizmente, novinha, tava lá no salão e já tirava cutícula. Não precisa, né, criança?
Não, não. Não é recomendável. Inclusive, nem para adultos, teoricamente, seria, né? Porque a cutícula é uma forma de proteção. Então, apenas empurrar, pode esmaltar. Preferencialmente, no caso de crianças, sobretudo crianças pequenas, usar esmaltes hipoalergênicos também, tá? Então, há muitas marcas hoje no mercado, inclusive nacional. Então, assim, eu acho que toda essa cautela é importante. Eu estava contando aqui para você que eu tenho filhas gêmeas e até elas fazerem 15 anos, elas só fizeram umas mechinhas ou coloriram o cabelo para a festa de 15 anos delas. Isso. Não esmaltavam, não faziam a mão semanalmente. Então, a gente segurou bastante essa onda para que elas pudessem desfrutar da fase mais preciosa da vida, que é a infância, né? E que é formadora de tantos valores e de tantas coisas que vem a seguir.
A infância é o chão que a gente pisa a vida toda,
né? Exato. E falando em look de criança, ontem teve Criança Esperança. Nós, vamos falar das três apresentadoras ali da beleza um pouquinho delas?
Vamos lá.
Então foram Eliana, Angélica e Xuxa, né? E dos looks delas. A Eliana tava de amarelo, com uma roupa super fluida, drapeada, linda, eu achei, super adequada, a cartela, o tipo de beleza, um cabelo ondulado que passa acesso. A Angélica, a meu ver, tava maravilhosa.
Maravilhosa.
Ela tava com uma roupa meio Tinkerbell, assim, então
é verdade,
eu acho que
um tom. Nossa, ficou a cara dela, Tinkerbell.
Totalmente Tinkerbell,
totalmente,
né? Então ela tava meio verde. Então você vê, eu achei totalmente pensado, até sob o ponto de vista do visagismo, uma coisa lúdica ali.
Nossa.
E o cabelo em ondas, assim, meio messy hair. Uma maquiagem também super iluminada. Meu ver, ela tava belíssima de rosto, de corpo, de cabelo, tudo. E a Xuxa, perdoem, gente, não gosto de criticar mulheres, mas eu acho que a escolha dela não foi adequada para o evento, tá?
Tava mais adulto ali, né? Comparada com as
duas. Exato. Então, tava mais por uma vibe Halloween. Parecia uma aranha aqui no umbigo. E assim, que a meu ver, o que que passa, gente? Existe um ponto focal na roupa dela toda, que tinha um bordado preto sob um fundo claro, na área de umbigo. Então, o foco vai o quê? Pro próprio umbigo dela. E é a proposta totalmente oposta do Criança Esperança, que é o de você olhar para o mundo, olhar para essas crianças e oportunizar uma situação. Então, você vê como as mensagens, elas são importantíssimas para a composição.
Tudo fala, né?
Do visual.
Tudo fala.
Então, a gente falando da temática criança, e também existe um afastamento naquele look dela em relação a crianças, tá? Enquanto da Angélica e da Eliana, aproxima.
Aproxima, é verdade.
Né? Você percebe isso?
E que coisa estranha, né? Porque a Xuxa é o ícone das crianças, né? Por muito tempo, enfim, então... É estranho ver esse look mesmo, realmente, fazendo essa análise, principalmente em comparação com a Eliana e a Angélica, que estavam bem mais lúdicas mesmo.
Isso, e com uma vibe, assim, movimentos mais sinuosos, mais fluidez, cores mais leves, tudo mais leve, ou seja, mais compatível com aquele tipo de evento. Claro que tem a personalidade de cada um, né? E isso, gente, quando a gente fala de maquiagem, de cabelo, de tudo infantil, a gente tem que levar em conta também, inclusive existe visagismo infantil, a personalidade dessa criança, a mensagem... Se aquilo traduz quem ela é ou não.
Olha só.
Se você quer que ela fique mais calma, se você quer que ela fique mais ativa, isso tem tem todo o impacto também no corte de cabelo, na proposição daquela roupa, da escolha do festival, do que ela vai se apresentar na formatura dela.
Que legal, podemos falar disso.
Podemos, com certeza. Mas o que eu gostaria aqui, para a gente finalizar, Letícia, de deixar bem claro, é que quando se trata de criança, toda cautela é pouco ainda. Sob o ponto de vista técnico, tá? Do cabelo, da maquiagem, da química, da terapia capilar, do visagismo. Mas sob o ponto de vista emocional, eu acho que quem trouxe isso muito claramente, de forma viralizada, esse ano, foi o Felca, né? Sobre a adultização infantil. Então, eu acho que isso é uma pauta muito importante e que os pais não podem perder de vista. Então, aqui, a desnecessidade de uma criança ouvir letras, eu não tenho preconceito nenhum contra nenhum ritmo, tá? Mas algumas músicas de conteúdo muito sexual, então a sexualização muito precoce dessas crianças pode levar a consequências e a uma instabilidade delas, né? E agora eu falo como terapeuta capilar, eu falo como visagista, e eu falo como uma pessoa que recebe crianças toda semana também. E os seus pais e a sua família.
Cada idade tem que viver a sua fase.
Exatamente. Como diz o Toquinho, vamos numa passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Então, gente, não vamos antecipar esse descolorir. Como você traz, fazendo até um trocadilho com a descoloração que você trouxe, né? Vamos preservar um pouco essa cor natural das crianças.
Tá certo, é isso aí. Mônica, muito obrigada.
Obrigada a vocês, gente. Até a próxima semana.
Beijo.
Semana que vem é o hipnovisagismo, hein?
Hipnovisagismo?
Estou.
Curiosíssima estou.
E nós teremos uma convidada do Rio Grande do Sul, que é especialista nessa área.
Topzera. Até semana que vem.
Até. Beijos.
Beijo.
Tchau, tchau.